Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. O presidente democrata Barack Obama deve concluir seu segundo e último mandato no dia 20 de janeiro de 2017. As eleições americanas para eleger o próximo mandatário serão decididas na próxima terça-feira, quando será eleito o presidente de número 58 dos Estados Unidos. Autor de mais de 40 livros, Robert Watson acredita que tudo pode acontecer nas eleições americanas de 8 de novembro, entre Hillary Clinton e Donald Trump. O especialista, que é professor da Lee University, vencedor do prêmio Abraham Lincoln por seus estudos sobre a presidência americana, afirma que o país precisa sanar uma falha histórica com as mulheres, ao mesmo tempo que lembra que os americanos têm tradição em eleger forasteiros. A alta rejeição de ambos, na casa dos 60%, pode tornar a participação eleitoral muito baixa, com consequências imprevisíveis. Donald Trump chega à semana final da eleição em empate técnico Hillary Clinton. Os números mostram uma aproximação dos dois candidatos nas pesquisas. Para falar sobre as eleições americanas, o que esperar delas, e fazer um balanço parcial do que está acontecendo nos Estados Unidos, o Diálogos na USP recebe agora os professores Maria Aparecida de Aquino, professora de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade de São Paulo, e Robert Champardy, professor doutor em História da América Independente, com ênfase nos Estados Unidos, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por estarem conosco aqui.
Bom dia.
Muito bom. Bom, vamos começar pela pergunta mais complicada. Trump ou Hillary? Como é que está isso? Quer dizer, nessa altura, faltando dias para a eleição, há um empate técnico. E isso aí mexe com a sociedade, mexe com as bolsas no mundo inteiro, mexe com a cotação do dólar no Brasil, mexe com tudo. Professora Maria Aparecida, como está o quadro agora, nesse momento?
Olha, eu acabei de sair de casa, né, e estava falando o seguinte, que na realidade houve uma pequena elevação em relação a Hillary, uhum, e que agora ela apresenta uma vantagem, é pequena, mas apresenta uma vantagem em relação ao candidato. A impressão que tenho, né, uhum, é que a tendência que vem se observando, de uma maneira geral, nesse uhum período todo que antecede as eleições, é que a candidata democrata será a vencedora. Só que o que ninguém contava, e é o que uhum realmente está mexendo com as bolsas, e derruba aqui, derruba lá, uhum, mexe com o mundo inteiro, sim, é o fato de que, de repente, por uma série de questões, nós tivemos um crescimento de um candidato que não é um candidato republicano comum.
Porque, por exemplo, ele não é um candidato típico republicano, ele não é fruto do Partido Republicano.
Exatamente. Né? Então, de repente, você poderia imaginar, numa circunstância anterior, que existisse uma corrida muito equilibrada, com uma possibilidade do republicano tão grande como o democrata. Mas nessa situação, a impressão que tenho é que, de uma maneira geral, ninguém acreditava que isso viesse a acontecer. E de surpresa em surpresa, nós fomos chegando ao momento em que nós estamos, em que você chega às vésperas da eleição sem ter ideia de que, de fato, qual será o resultado que nós podemos esperar.
Sim. Professor Chan, e que surpresa são essas? Quer dizer, o que torna Trump um candidato tão surpreendente e, ao mesmo tempo, tão próximo de um eleitor médio americano? O que faz ele atrair esse eleitor?
Eu acho que isso reflete realmente uma falta de alternativas para eleitores nos Estados Unidos. Uma situação em que desemprego é alto, tem muitas inseguranças sobre trabalho, sobre pagar aluguel, sobre desigualdade crescente de renda nos Estados Unidos nos últimos duas décadas, mais ou menos. E eu acho que ele nem é tanto uma alternativa real para essas pessoas, mas dado a falta de uma alternativa do Partido Democrata, ele parece como uma pessoa possível, uhum, né? Temos que levar em conta também que 50% do eleitorado não vai votar.
O voto vai facultativo.
E outra coisa é que pouco gente tem apontado isso, ou enfatizado isso, mas a base do Trump não é os eleitores mais pobres nos Estados Unidos, uhum, brancos. É uma classe média baixa, com uma renda familiar um pouco em cima da média, muitos com nível superior, etc. Pequenos comerciantes, gerentes da escalão baixa, etc. Então isso é interessante, porque uma boa parte da população mais pobre, a classe trabalhadora, nem vota.
Nem vota, né? E esse núcleo duro, podemos chamar assim, dos eleitores de Trump, já seriam esses eleitores republicanos ou eles poderiam ser democratas que migraram para o Trump por terem se sentido atraídos pelo discurso dele?
Eu acho que tem alguns, mas é basicamente esse Tea Party que surgiu quase 10 anos atrás agora, que ele conseguiu galvanizar em favor da campanha dele. É quase exclusivamente branco, da classe média baixa, são os tropas de choque da campanha dele.
Sim, eu queria perguntar para o senhor parecida. Quer dizer, o Trump, ele chega com, primeiro, como nós conversamos, estamos falando aqui, ele não é um candidato típico republicano. O próprio partido tentou barrar a candidatura dele, tentou barrar o crescimento dele, tentou barrar de todas as formas, e alguns já disseram que não vão votar nele. Sim. Né? Que não.
Dos têm se manifestado.
Exatamente, o que é, no mínimo, uma incoerência dentro de todo o processo, né? Quer dizer, digamos que ele seja eleito, o que o partido faz com isso, né? Agora vai ter que apoiar ou não. Mas o quanto exatamente esse papel de outsider dele, esse discurso dele que parece muito fanfarronice e muita coisa, isso atrai também esse eleitor que está meio cansado de um discurso linear. Quanto isso pode ajudar ou não, né, numa campanha dessas?
Olha, eu acho que o que você fala é extremamente, muito importante, é extremamente importante, porque essa questão do outsider, o eu não sou político profissional, sim, eu não tenho nada a ver com essa história toda.
Temos ouvido isso.
Temos ouvido isso. Né?
Já parece bem familiar, isso, né? Na verdade.
Então é uma coisa que
não
vem...
Não é uma coisa só nossa.
Vem afetando o mundo inteiro, né? E isso reflete, obviamente, a ideia de que você tem um certo desconforto com a política. Então, um descaso com a política, uma descrença com a política. Então, isso, essa ideia do outsider só cola porque nós estamos na situação em que estamos. Claro. Né? Como chegamos a essa situação é uma coisa de grandes discussões, né? Levaria muito tempo para nós discutirmos.
Uns dois, três programas.
Pois aqui. É. Mas, na realidade, essa imagem dele só tem sentido por causa disso. Ele não é um fenômeno típico dos Estados Unidos, não é somente dos Estados Unidos, está se conflagrando no mundo inteiro e mostra que o mundo está um pouco descontente com a política tradicional. Né? Então, de repente, você procura uma alternativa naquele cara, ah, eu sou limpinho porque eu não tinha as mãos sujinhas da política. Precisa saber até que ponto é, aspas, limpinho.
Claro.
E
o
outra
que
coisa,
é ser limpinho,
aonde vai nos levar essa ideia do outsider, né? Quer dizer, eu não gosto nem de pensar na possibilidade de Trump ser eleito. Não gosto nem de pensar. Mas, eventualmente, se isso acontecer, o que esse homem faz no poder? Porque uma coisa é a fanfarronice que antecede as eleições.
Exatamente, é um discurso de fanfarronice.
Eu faço isso, eu aconteço,
né?
Eu vou fazer um muro, Bom, eu vou barbarizar por aí, né?
Vou te fazer tudo que o Obama
coisa,
fez.
Exatamente, né? Eu vou te fazer tudo. Outra coisa é você meter a mão na massa, chegar às vias de fato do day after. Muito bem, agora é o dia de começar. O que você vai fazer? Então, essa ideia do outsider é uma ideia que mostra que as pessoas não estão decididamente refletindo acerca do que elas estão fazendo. Isto é muito grave, pensando num eleitorado gigantesco como o dos Estados Unidos. E quando vocês estavam conversando, vocês e o Chong, né? Vocês estavam conversando, me falaram essa ideia, né? 50% do eleitorado não vota.
Exatamente. Quer dizer, um grande trabalho do Partido Democrata hoje é convencer o eleitorado
a votar. Fazer o eleitor a votar.
Está tendo uma força-tarefa. A Michelle Obama vai para um lado, a Chelsea Clinton vai para o outro, o Bill Clinton vai para mais um lugar.
Exatamente.
Se dividiu para convencer.
Então, isso é muito complexo, né? Então, se você tem, assim, esse desinteresse pela política, quando o cara diz assim, bom, não tenho nada a ver com isso, né? Isso não é comigo. Eu, eleitor, sou limpinho, né? Então, eu também não voto nessa sujeirada toda. Isso é uma coisa extremamente complicada, isso é a antipolítica e talvez um dos demônios maiores. Então, por exemplo, quando se fala, vamos acabar com o voto obrigatório, por exemplo, eu começo a ter brotoeja, sobe um monte de pelotinhas, eu fico nervosa, doente, porque isso é extremamente complexo. Né? Então, quando você pensa que você tem o homem que nega a política, que é aquele candidato que está muito próximo de uma possibilidade de eleições, de vitória eleitoral, e você tem essa população com esse tipo de comportamento, mostra que a política está muito doente. Né?
Ah, é uma doença endêmica, né?
Endêmica.
Eu concordo, mas eu acho que tem razões até legítimas para muita gente achar que não vale a pena votar, porque porque simplesmente para muita gente nos Estados Unidos não importa em termos do seu trabalho, da sua vida, se é Partido Democrata ou Partido Republicano. E infelizmente num sistema político norte-americano que só tem dois partidos que dominam, sem uma alternativa, um terceiro partido, isso vai continuar, porque muita gente acha podemos esperar que pessoas votem, que participam politicamente, mas eles pensam, olha, eu perdi minha casa 2 anos atrás porque eu não podia pagar os empréstimos, etc, etc, etc. E isso sobe o presidente Obama. Uhum. A crise que restaurou em 2008 nos Estados Unidos continua em muitos aspectos, né? Então,
muito vai para a conta dele, né? Vai para a conta do governo atual, não?
Anterior, né? Também, né?
Também.
Salvaram os bancos e muita gente perdeu casa, etc. Eu estive lá no ano passado e este ano também, e é impressionante ver o número de casas abandonadas no centro das cidades. Uhum. Eu estava em Chicago e tem quarteirões inteiros em bairros residenciais fechados, abandonados por pessoas que não conseguiam pagar.
Tá, uma coisa que eu comentei aqui dessa fanfarronice, digamos assim, do Trump, e a professora Maria Aparecida colocou muito bem, quer dizer, tem que ver o day after. Uma coisa é o discurso eleitoral, o discurso para cativar as massas, o que for. O quanto o Trump é um personagem de si mesmo? Ele cria esse personagem, aquela You Are Fired, né? do aprendiz e tudo mais. O quanto ele cria um personagem e o quanto isso é traduz de confiabilidade ou de credibilidade, porque também temos aí a outra questão da Hillary, com a questão dos e-mails e tudo mais, que também coloca uma dúvida na credibilidade ou na sinceridade do que ela fala. Nós vimos aqui no início do nosso programa que eles têm cerca de 60% de rejeição. É algo muito alto. Né? E são só os dois que estão concorrendo, então não há muito o que fazer. Professor Chan, só para depois nós voltarmos para a senhora Maria Aparecida.
Não, eleições se tornaram, não só nos Estados Unidos, mas em muitos lugares do mundo, mais tipo competições de popularidade pessoal, etc. Uhum. Não, as pessoas não falam tanto, os políticos não falam tanto sobre seus próprios programas políticos, etc. E com certeza Trump criou essa imagem de outsider, mas ele não é outsider. Uhum. Ele faz parte da estrutura de poder. Sim. Há décadas nos Estados Unidos.
Faz parte do establishment.
Exatamente, é como Hillary também. Uhum. Eu acho que nesta situação, quando você tem poucas alternativas, as pessoas acabam baixando a guarda e aceitando esse tipo de coisa, especialmente em situações de desespero econômico, etc. Então, e ele também, se pessoas têm, por exemplo, ideias preconceituosas, racistas, que tem nos Estados Unidos, ele tem, tipo, ao invés de tentar convencer pessoas dos problemas desses argumentos, ele acabou, tipo, inflamando, fomentando a sua política racista contra mexicanos, contra latinos, contra muçulmanos, etc.
Nesse caso, ele está pagando incêndio com querosene, né?
Pois é, exatamente, exatamente. E falando do Brasil, se ele não gosta de mexicanos e latinos, ele não gosta de brasileiros também.
Sim, óbvio. Sem dúvida. Exatamente. E logo nós vamos falar sobre o que a eleição de um ou outro pode refletir para o Brasil. Mas eu queria perguntar para a senhora Maria Aparecida, nesse caso, quer dizer, primeiro, o quanto os debates ajudaram ou não? E isso é uma coisa que nós temos que... houve 3 debates, o quanto ali, aí umas redes de notícia... Algumas dão a Hillary como vencedora, outras deram o Trump, outras deram empate. Quer dizer, o que se define como vencer um debate desses, né? E o quanto se representa para o eleitorado numa eleição que muitos acham que é atípica, né? Que tem vários pontos diferentes de outras. O que a senhora acha, professora?
Olha, eu assisti a todos os debates e, para falar assim muito claramente, eu gostei mais particularmente do último dos debates, em que eu senti, por exemplo, que os temas foram discutidos. Sim. Então, eles entraram dentro das temáticas que são importantes e que a população, acho eu, e o mundo inteiro gostaria de ver discutidos, né? Então, decididamente, o último dos debates foi bastante esclarecedor e encontrou candidatos de uma forma mais serena, até serena, né? Então, não houve aquela... violência, sim, né? E sim, conseguiram entrar em cada uma das questões e cada um se posicionar. Então, quem não tinha muita ideia, o que é que pensa o Trump a respeito disso? O que é que pensa Hillary a respeito disso? Eu acho que dentro do terceiro debate deu para a gente ter uma ideia. Eu sou muito favorável, eu acho que eles ajudam muito. Eu acho que ninguém vai definir o seu voto, mas na realidade esclarece um pouco mais.
Há aquele famoso debate Nixon-Kennedy, né?
Sim,
aí que o Kennedy deu um banho no Nixon na,
sim,
na
era televisão. Um candidato naquela época sem grandes possibilidades, isso, muito exatamente. Jovem, Nixon, extremamente
Nixon,
jovem.
Nixon vice-presidente de Eisenhower, né? Com isso, toda uma máquina com ele.
Então, na realidade, ninguém imaginava, mas um debate foi muito definidor naquele momento.
Naquele momento.
Deu aquela diferença que ele necessitava e acabou chegando ao resultado que nós conhecemos, né? Eu acho que os debates são significativos, são importantes, eles não são definitivos, mas são muito bons. Por exemplo, até uma pessoa como eu, por exemplo, que gostaria de ter mais clareza, conseguiu se esclarecer em relação a muitas questões. Então, eu acho que eles foram muito interessantes e muito positivos. Sobre o que significa vencer num debate como esse, eu acho que o que significa vencer é se você, de fato, conseguir manter a sua estrutura frente à pedrada que virá. É um de gladiar, duelo, né? Na realidade, o debate é um duelo, né? Nesse duelo, quem conseguir manter-se calmo e manter a sua plataforma e conseguir definir ideias, será o vencedor, né?
Os dois são bons duelistas, professor Chan, nesse caso?
Eu não acho tanto os dois. Eu não acho tanto os dois. Eu acho que Hillary acabou sendo a candidata mais séria nos debates, especialmente no terceiro debate mesmo. Só que eu acho que nesse momento, os debates, na minha opinião, não são tão importantes. Eu acho que hoje em dia, com muita coisa debatida na internet, agora tem dezenas de canais de televisão, etc., já tem os argumentos, etc., rolando em vários outros lugares para pessoas decidirem seus votos. Então, mas eu acho, em geral, debate bom, boa ideia, etc. Mas eu não sei se fez tanta diferença essa vez.
Então, eu comentei na pergunta anterior, queria só voltar a ela, quer dizer, é uma eleição atípica mesmo, como alguns analistas colocam, professora Maria Aparecida?
Olha, eu acho que ela é atípica sobre muitos aspectos, né? E quando você tem, por exemplo, se nós pegarmos a situação em que nós nos encontramos hoje, que ninguém vai reconhecer no cartório que o fulano será vencedor.
Sim.
Às vésperas da eleição, é um sobe e desce, ele está um ponto a mais, ela subiu 3 pontos. Então, é completamente
atípica. É um frisson,
quer dizer, já vimos situações muito, inclusive no Brasil, já vimos situações de muita proximidade, mas você chegar à boca das eleições e ter essa diferença, né, muito pequena, é algo absolutamente atípico.
Nós tivemos uma eleição só como paralelo, mas ligeiramente semelhante, que foi a do George W. Bush com Al Gore.
Sim,
que
sim.
Teve que ser decidida no Photoshop, ali na recontagem
ali na Flórida, né? Na Flórida que acabou. E muita gente, inclusive, contestou, não acreditando. Isso. E depois, eu acho que o 2001, 11 de setembro, acabou de fazer o serviço por ele.
Exatamente.
Né? E aí o catapultou como um presidente, vamos dizer assim, né?
E assumiu a presidência ali, né? Na verdade.
Exatamente, eu acho que foi ali. Mas, na realidade, ele vinha muito assim, não sei como é que ele terminaria o seu mandato se não tivesse ocorrido o que efetivamente ocorreu. Então, essa situação é uma situação muito complexa, né? E muito difícil. E também, a gente tem que pensar o seguinte, independentemente do resultado que vier, um resultado com uma diferença de votos muito pequena, é um resultado comprometedor. E, quando a gente pensa o famoso day after, o Congresso está aí, né? Que Congresso será esse?
Exatamente.
Nos últimos tempos, tivemos um presidente democrata, mas tivemos um Congresso de maioria republicana. E nós sabemos as dificuldades que isso causa. Por exemplo, o presidente Obama teve muitas dificuldades em votar seus principais projetos e responder à sua própria plataforma de política, né?
Que chegava no Congresso barrava.
Exatamente.
Tinha um desgaste muito grande.
Que Congresso será esse? Eu acho que também essa questão é muito importante, porque agora não se trata só de eleger. A gente só fala do presidente, né? Fala dos dois, na realidade. Mas não se trata somente de eleger isso. Porque a Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados, nossa, aqui no caso, né? Ela também vai ser eleita e um terço do Senado vai ser trocado.
E aí esse,
né,
papel do Congresso americano é fortíssimo.
É crucial.
Né? É crucial.
É absolutamente crucial. Né? Então, tudo isso nós temos que pensar na viabilidade de um governo. Por isso que eu fico tão espantada e tão preocupada. Ah, vou fazer isso. muito bem, você vai fazer, nós quem cara pálida? Uhum. Quem é você? É. Né? Então, afinal de contas, é tudo isso que é disso que se trata.
É. Perfeito. Professor Chan, o senhor fica tão preocupado quanto a professora Maria Aparecida e também acha que esse pode ser esse resultado é um resultado comprometedor nesse sentido, quer dizer, o que vai vir aí desse Congresso americano?
Sim, com certeza. Mas as pesquisas que eu vi estão mostrando o Partido Democrata se dando bem.
Uhum.
Em grande parte porque todos os gafes de Trump no nível de presidente. Né?
Ele ajuda um pouquinho também, né?
Ajuda
ele
bastante.
Ele ajuda
bastante. Então, isso eu acho que isso é importante. Eu acho também temos uma situação que o Partido Republicano tem abandonado a política urbana nas últimas décadas, uhum. na última década, mais ou menos. Especialmente. Então, você tem uma situação que nós, na Câmara dos Representantes e o Senado, tem questões mais perto de pessoas, questões urbanas, etc. E o Partido Republicano, a base do apoio de Trump é também rural. Além de ser branco, classe média baixa, é rural. As cidades votam para o Partido Democrata ou para alguns dos pequenos alternativos, pessoas que moram na cidade, que inclui a maioria dos latinos, da população afro-americana, etc. Né, que estão completamente contra Trump. Né? Dizem que Trump tem entre 0% e 1% da população afro-americana que vai votar nele. E os latinos pouco também. Né? E os latinos são quase 20% da população agora.
É verdade, tem que se pensar muito nisso. Quer dizer, com relação aos latinos, principalmente nós falamos no comecinho da nossa conversa, da questão da imigração, dos imigrantes, né? Só para a gente colocar um pouco na mesa, quer dizer, o Trump, por exemplo, ele quer o famoso muro.
Sim.
Né? Separando os Estados Unidos e México, mandando a conta para o México. Tanto que a visita que ele fez ao México foi terrível para o presidente mexicano, né? Antes de mais nada. Né? E disse que qualquer imigrante ilegal que tente voltar depois de ter sido deportado vai ficar preso por pelo menos 2 anos. Já a Hillary promete regularização
dos imigrantes ilegais.
Não, mas só que quem quebrou o recorde para deportações nos Estados Unidos foi o presidente Obama. Então a política de imigração do Obama e de Hillary, por extensão, não foi muito boa, na minha opinião, não foi muito boa também. Então eu acho que tem uma diferença em tom aqui, sim. Mas no conteúdo da política, tem uma política anti-imigrante nos Estados Unidos compartilhada pelos dois partidos.
Concordo, professor, eu só estava balançando a cabeça aqui.
Eu concordo plenamente, eu acho que isso é do nosso ponto de vista, né? Nosso ponto de vista latino,
sim,
que parece
sim.
um palavrão quando vem dos Estados Unidos.
É verdade,
né?
Mas temos que estar no nosso posicionamento.
Estamos aqui, né? Uhum. Do nosso ponto de vista é absolutamente preocupante, mas existe de uma maneira geral, é generalizado da ideia da política anti-imigrantes.
Uhum.
E por parte da população dos Estados Unidos, eu diria que uma grande maioria se ressente da ideia dos imigrantes.
Uhum.
Fica com aquela história, por exemplo, quando se pensa o famoso Obamacare, né?
Sim, exatamente.
Que deu no que deu.
Aham,
foi uma ideia muito interessante, mas difícil realização, né? E daí nós temos um problema de até parecer que o Obamacare não funcionou, não vai bem e assim por diante, né? Então, quando nós pensamos nisso, existe essa ideia, um preconceito imenso da parte da população originária dos Estados Unidos em relação aos imigrantes. E isto está refletido na plataforma dos dois partidos.
Sim,
só se nós
outra, formos né?
para partidos mais, assim, à esquerda ou partidos mais marginais do grande jogo, vamos dizer assim, é que você vai ver alguma abertura, alguma possibilidade de uma vida inteligente. Porque, de uma maneira geral, é absolutamente refratária. É lógico que você pega um cidadão destemperado como Donald Trump, ele vai falar, não, eu quero muro, porque eu vou expulsar todos, vou impedir que os humanos entrem. Como se fosse possível você impedir a entrada, meu Deus. Vocês existem tantas possibilidades.
Então, se esquecendo do Congresso de novo, né?
Sim, uma encrenca do tamanho do mundo.
Exatamente,
então você tem um destempero de um lado e você tem um controle de outro.
Mas Hillary. Ele fala, só, perdão, cortá-la, só para nós seguirmos adiante. Ele fala o que o americano médio pensa, né?
Sim, infelizmente.
Porque ele replica um senso comum.
Sim, e por isso que isso cala tanto.
Uhum.
E por isso que ninguém se manifesta tão pesadamente em relação às barbaridades que isso vem se demonstrando ao longo da campanha.
E de alguma maneira, como o professor Chan falou, também a política migratória do governo democrata não é tão distante.
Não.
Apenas os apoios de renda.
Sim.
Não luvas de boxe.
É. Não só na imigração, em muitas outras áreas. Sim. Também. Mas eu não sei se eu concordo de que a maioria dos americanos tem políticas ou ideias anti-imigrantes ou racistas. Eu acho que certamente uma minoria expressiva tem expressado ideias racistas contra imigrantes ou muçulmanos, etc. Eu acho que nesta falta de alternativa também, há pessoas que talvez não são bem esclarecidas sobre uma situação, uma política, não conseguem ver outra alternativa mesmo, senão essa política essa xenofóbica de Trump, etc. Uhum. Então, e o Partido Democrata, às vezes, também não faz argumento contra isso. Eles acabam aceitando. Então, como a gente chegou aqui, que um candidato a presidente pode falar alguma coisa sobre o muro, etc., como uhum. Trump, é porque já tem 8 anos do governo do Partido Democrata, tipo, pavimentando o caminho para isso. Em políticas anti-imigrantes, etc.
É isso mesmo, professora?
Não.
Vamos polemizar um pouquinho.
Permite-me,
por favor,
discordar do meu caro colega.
Permitido.
Meu querido colega. Eu acho que, na realidade, não. É evidente que você, aquilo que eu acabei de observar, né? É evidente que você não vai encontrar ninguém, nem nos republicanos, nem nos democratas, né? Você vai encontrar ninguém que tenha uma política favorável à imigração, ou pelo menos decente em relação à imigração. Quando eu falo decente, não é que todos nós precisemos ser favoráveis a entre imigrantes, porque você precisa, quando entra, você precisa dar condições, né? Então isso implica na condição. Consequentemente, não é uma coisa simples para país algum do mundo, não é simples, né? Mas, na realidade, eu não vejo, por exemplo, que os democratas tenham uma política que tenha prejudicado e pavimentado uma ideia que era o Trump tão virulenta. Uhum. Né? Eu acho que, evidentemente, concordo com o fato de que ninguém tem uma postura limpinha e arrumadinha uhum. e decente, como nós gostaríamos, mas, na realidade, acho que é muito diferente um republicano de um democrata em relação a essa questão. Pelo simples fato de que, quando mais não fosse, eles vão ter uma cobrança das suas próprias alas dentro do partido. E se você pensa, por exemplo, o professor Robert falou uma coisa muito importante, né? Praticamente não há apoio dos afro-americanos em relação a Donald Trump. Sim. É um apoio ridículo, vamos dizer assim, mínimo, se é que existe.
Exatamente. Acho que 0,1% já é surpreendente.
Exatamente. Se você for, por exemplo, nos democratas, você tem uma população negra muito forte, fortemente apoiando o presidente Obama e, na realidade, atualmente, a sua candidata, que é a Hillary Clinton.
Perfeito. Uma coisa, só queria só para nós... pegamos o gancho aí da questão... A questão da imigração está ligada diretamente à questão de empregos, trabalho e economia. Né? Quer dizer, hoje, a economia dos Estados Unidos é hoje 15% maior do que era quando Obama assumiu. Né? Há 7% mais pessoas empregadas, mas mesmo assim, ainda é baixo esse número. Os eleitores vão às urnas perguntando quem vai trazer o emprego de volta. E aí você entra de novo. É a Hillary que tem condições de fazer isso? É o Trump? E como é que lida com o imigrante nessa história?
Bom, todo economista argumenta de que imigração dá um benefício positivo em todos os aspectos para a economia. O fato é de que sem a imigração nos Estados Unidos, a economia falaria. Porque o fato é que imigrantes latinos e asiáticos, que são mais ou menos a mesma proporção da população agora, fazem papéis cruciais na economia norte-americana. Então, eu sou em favor de é claro que tem que ser organizado, claro, etc., mas economistas argumentam de que abrir as fronteiras para mais imigração pode dar incentivos para crescimento econômico. Só que a questão de imigração é usado para dividir e conquistar em termos de políticas. Então, Trump quer usar isso, mas os latinos não estão roubando os empregos de norte-americanos nativos, etc. Não estão. Ou os asiáticos, ou as pessoas da Europa de Leste, etc. Eles não estão. O problema é que tem uma crise econômica que está demitindo pessoas. Não é por causa da possibilidade de imigrantes
ou não, né? Tomar lugar.
E é impressionante ir para os Estados Unidos ver que em quase todos os estabelecimentos comerciais a base dos funcionários é latina. Impressionante. Você vai comer num restaurante indiano em Chicago, os cozinheiros e quem lava os pratos são
táxi.
Latinos.
Vai tomar táxi. Táxi
são indianos, paquistaneses. Paquistaneses
e assim por diante. Você torce para saber o caminho.
Não, e deixa eu fazer uma observação.
Claro,
eu quero dizer o seguinte: na realidade, eu não penso que os imigrantes sejam prejudiciais, de forma alguma. Não. De forma alguma, sim. Mas de forma alguma. Principalmente vivendo num país como o Brasil,
exatamente.
Vivendo numa cidade como São Paulo, que se formou em cima da imigração.
Né?
Então,
exatamente.
A São Paulo moderna, a São Paulo pós-colonização, a São Paulo do desenvolvimento é a São Paulo tanto da imigração como da migração.
Da migração.
Isso não tem dúvida nenhuma. Né? Então, seria tolo da nossa parte dizer que somos contrários. Apenas o que eu digo é que há uma voz geral, e essa voz tem calado muito, dizendo que o imigrante prejudica. Na realidade, não faria bem para a economia, ele prejudicaria. E o cara fica falando, veio o mexicano e roubou o meu emprego. Isso não existe.
Assim,
isso não existe, né?
Claro.
E agora, tentando ir numa outra direção, naquilo que você falou, quem é que vai devolver os empregos?
Quem vai devolver os empregos?
Eu acredito que os Estados Unidos ainda vêm da crise, que se tornou muito aguda em 2008, 2009,
sim.
Se mostrou com toda a sua face naquele momento, mas ela, apesar de estar controlada, não foi completamente debelada, e nós temos uma situação de desemprego que para o nível dos Estados Unidos é considerada extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante. Quem tem condições de trazer emprego é quem tiver uma política menos neoliberal e mais próxima de uma plataforma do welfare state. E aí, nesse sentido, eu acho que casa mais com Hillary Clinton.
Sim.
Não sei se ela será bem sucedida uma vez eleita, porque não é um problema simples, é um problema de uma complexidade brutal,
imensa,
violenta.
Imensa.
Criar o desemprego é relativamente fácil. Agora, vencer o desemprego é algo para um gigante, né? Então, não sei se será simples, mas eu acredito que Hillary teria condições de sair melhor.
Perfeito, então vamos fazer uma rápida pausa. Os diálogos volta já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.